Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura, informações sobre eventos literários e a tradicional entrevista com quem faz literatura. E a gente vai encerrar o programa, como sempre, com um pouco de poesia. No programa de hoje, a grande homenageada da Flip, Hilda Hilst, Yuri Vieira, Marcelo de Salete, Moraes Moreira e a poesia de Olavo Bilac e Florbela Espanca.
Livro de cabeceira.
Como você deve saber, a escritora Hilda Hilst é a grande homenageada da Festa Literária de Paraty, que se encerra nesse fim de semana. A obra magnífica dela tem recebido um tratamento especial e novos olhares estão sendo apresentados. Nossa dica de leitura, se você quer se aprofundar no universo de Hilda Hilst, é O Exorcista na Casa do Sol, relatos do último pupilo de Hilda Hilst. A gente vai receber o autor do livro, ou seja, o último pupilo, que é o Yuri Vieira. Olá, Yuri. A Hilda dizia que não queria ser lida por distração, mas com profundidade, porque ela precisava ser compreendida. Você acha que agora, com essa redescoberta da obra dela, ela está sendo compreendida?
Olha, compreendida, eu não sei. O que ela gostaria muito é de ser conhecida, para que mais pessoas tivessem acesso, né? Porque ela sabia, né, que nem todo mundo iria conseguir adentrar assim, a densidade da literatura dela, né? Mas ela sabia que, ao mesmo tempo, se não tiver uma divulgação, se não ampliar, né, o alcance do trabalho dela, não chegaria nessas pessoas que poderiam entendê-la, né?
Você optou por fazer esse relato, né, da sua convivência com ela apenas agora, assim, 14 anos depois que ela morreu. Esse tempo também era necessário para você? Por que que você demorou esse tempo, se é que eu posso falar em demora, para escrever, para botar para fora esse relato?
Na verdade, pelo menos um terço do livro eu fui escrevendo ao longo dos anos. Tem texto aí que é de 2005. Alguns eu cheguei a publicar no meu site, isoladamente, mas agora que escrevi o restante do livro, criando uma cronologia, usando como ponto de referência, inclusive, os textos que eu já havia escrito, mais ou menos um terço do livro mesmo. Então, eu nunca deixei assim, de escrever algumas coisas a respeito dela, que, em geral, relatando casos curiosos, mesmo interessantes, que aconteceram com a gente lá. Porque muita gente me pergunta, não assim, como é quem foi o da Rio, coisas do tipo, porque você pode pesquisar na internet e encontrar alguma biografia pequena, alguma coisa assim, mas eles queriam saber como que era morar com ela, né? Então eu escrevi um livro mais ou menos nesse sentido, para tentar transmitir um pouco, né, da personalidade dela e como era estar junto dela ali no dia a dia. Apesar de falar aqui e ali sobre alguma coisa sobre literatura, alguma discussão mais aprofundada, o principal ali é dar uma ideia de como ela reagia a situações, entendeu?
Que realmente trata da vida cotidiana para se entender a mulher que havia por trás da artista, digamos assim, né? Isso foi uma decisão e você acha, então, que, de qualquer maneira, esse aspecto da obra dela em si hoje está coberto, assim, com o que a gente tem, com as coisas que têm sido publicadas, especialmente esse ano, com essa homenagem da Flip. Você acha que o lado da artista, como escritora, isso está coberto pelo que a gente tem hoje, pelas teses que estão sendo produzidas?
Na minha opinião, eu acho que isso é através da obra dela mesmo. Nem mesmo os trabalhos de estudiosos, teóricos, né, sobre o trabalho dela, podem dar essa visão. Acho que é mais através da própria obra dela, como artista. Agora, o que me incomodou ao longo dos anos é que havia certas imagens que faziam sobre ela, aqui e ali, que não tinham nada a ver com ela pessoalmente, sabe? Algumas pessoas tratavam ela como se ela fosse uma santa, zen, entendeu? Uma coisa assim, que recebia todo mundo sorridente, porque tem alguns vídeos que ela está super calminha, né, se encontra no YouTube. Outros, ela está, tem um mais antigo da TV Cultura, que ela está mais, assim, está bem de saúde e tal, então ela fala com mais propriedade. Aí tem algumas pessoas que falam dela como se ela tivesse sido uma cortesã, uma mulher obscena, desvairada. Então cada um fala uma coisa, e ao mesmo tempo que algumas dessas imagens têm a ver um pouco com ela, ela não era isso, né? Que dá, digamos assim, mostrar que ela era multifacetada e não esses estereótipos estão espalhando por aí, né?
Agora, falando do seu livro em si, né, da sua construção como escritor, enfim, no próprio título do livro, você se assume como um pupilo da Hilda Ish. Como é que esse aprendizado se manifesta na sua escrita?
Uma coisa que eu sempre tive, mesmo quando eu estava lá, plena consciência, é de que minha personalidade é completamente diferente da Hilda em muitos pontos, sabe? Então eu sabia que eu jamais iria escrever como ela, porque a voz do autor é uma expressão da sua personalidade também, do seu estilo, né? Eu sabia que eu jamais escreveria como ela, mas então o que eu fui aprendendo mais com ela tinha a ver com disciplina, estudo, referências de bons escritores para estudar, em que horários trabalhar, como pesquisar enquanto você está escrevendo, coisas mais técnicas mesmo, sabe? No livro eu deixo claro aí que, quando a gente se conheceu, rolou um conflito, assim. Ela só me convidou mesmo a morar lá, depois que ela leu meu livro e percebeu que eu tinha um talento ali, né?
Então, assim, seu livro, ele é basicamente um livro de memórias. O que ali a gente pode dizer que é real e o que você entende que pode ser construção, memória como construção que a gente faz?
Todos os acontecimentos que estão ali realmente aconteceram. Eu mantinha, eu tinha um livro de anotações das coisas que eu estava lendo, mas eu também usava como diário, né? Então, às vezes eu resumia acontecimentos do dia, eu não tinha como anotar os diálogos como eles eram mesmo, né? Mas eu anotava, tinha sido discutido, o resumo do que tinha acontecido, e temos ver isso como para estruturar, né, os relatos. Né? Então, não tem nada ali que não tenha acontecido realmente, porque eu me policiei muito nisso, porque eu sinto muitas pessoas, se eu conto uma mentira, a pessoa envolvida vai aparecer e falar, isso daí é mentira. Pode acontecer de alguém que tenha vivido a mesma coisa que eu, se estivesse presente lá, e vá contar de uma maneira diferente e vai se lembrar diferente, porque nossa memória às vezes engana a gente. Né?
E também a forma como a gente conta revela também um pouco do que a gente é, né?
É, exatamente. Então, assim, não tem como você deixar de estar em primeira pessoa contando uma história da qual você participou, né? Eu tentei ser o mais sincero possível. Eu, inclusive, mudo os nomes de algumas pessoas. Eu até comento no próprio livro. Digamos que essa pessoa se chamasse tal, porque eu não queria criar conflito com ninguém, entendeu?
Sim.
E não queria deixar de contar a história, porque eu achava significativa, né?
Assim, é só para a gente encerrar essa conversa, assim, e recomendar o seu livro, para uma pessoa que queira começar a conhecer a Hilda Hirst, o que você recomendaria de leitura? Como começar?
Primeiro, coloca a pontinha do pé na água, né? Eu diria, compra o primeiro livro de crônicas dela, Cascos e Carícias. Se você, tipo, uma pessoa que tem senso de humor, né? Compra, por exemplo, Cartas de um Sedutor. Uhum. Se você gosta de poesia, pode partir para a poesia dela, apesar de ter imagens assim, densas e digamos que é para um leitor mais, tenha mais, digamos, experiência de leitura mesmo, ainda assim a escrita dela na poesia é acessível. Agora, se você for uma pessoa já que está acostumada a ler livros mais sérios, assim, você pode começar com a Oficina CNAD, Turma de Mal de Ti, aí não tem problema.
Tá bom, Yuri. Obrigado por essa conversa. A gente recomenda aqui O Exorcista na Casa do Sol, Relatos do Último Pupilo de Hilda Hirst. Maravilha. Boa sorte aí para o seu livro, que eu já vi que
Obrigado,
já está falado, que é o que importa. E vida longa aí para a carreira dele.
Obrigado.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. O quadrinista brasileiro Marcelo de Salete acaba de receber o Eisner, que é considerado o maior prêmio de quadrinhos do mundo. Sua obra, Cumbi, ganhou como melhor publicação estrangeira nos Estados Unidos. O livro parte de relatos e documentos reais para contar a história de quatro escravos no período colonial brasileiro. É resultado das pesquisas de Salete, que quer dar voz à população negra nos relatos sobre a história brasileira. Na sua página no Facebook, Marcelo de Salete disse que as marcas de cada um desses africanos estão presentes em nossa história e em nosso cotidiano. Nós ainda lutamos pelo reconhecimento simbólico, cultural, econômico e político no Brasil. Os quadrinhos, a literatura, as artes são componentes essenciais para uma mudança estrutural. Terminada a Flip, o mundo literário aguarda agora a 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começa no dia 3 de agosto. O Senado terá um stand lá para a divulgação das obras do Conselho Editorial são obras de valor histórico, muitas delas fora dos catálogos comerciais das editoras, além de livros sobre legislação brasileira. E ainda falando da Bienal, nessa edição haverá um espaço exclusivo criado para valorizar a literatura de cordel e a cultura popular nordestina. O espaço contará com um caminhão personalizado dentro do pavilhão, que se transformará em um grande palco para artistas que se expressam através desse tipo de literatura. A professora Margarida Patriota conversou com a poeta Maria Félix Fontelli, que acaba de lançar o livro Versos que me habitam. Vamos acompanhar.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Maria Félix Fontelli, é jornalista e escritora. Foi secretária adjunta e coordenadora de comunicação social do governo do Distrito Federal e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Atuou como repórter, chefe de reportagem, editor e colunista em diversos veículos de comunicação, entre eles Jornal de Brasília, Jornal do Brasil e Correio Brasiliense. Como escritora, participou de antologias poéticas e teve poema premiado antes de lançar, em 2018, pela editora Confraria do Vento, do Rio de Janeiro, o livro que se intitula Versos que me habitam. Nós vamos agora conversar com a poeta. Desde quando Maria Félix Fontelli escreve poemas?
Olha, Margarida, eu escrevo desde os 13 anos de idade. E na época eu pensava em fazer letras, né? Porque eu gostava muito de ler, de escrever. Mas aí depois eu descobri posteriormente o jornalismo. Mas eu escrevo já há bastante tempo. E guardava nas gavetas, né? Alguma coisa, muita coisa perdeu nas mudanças e tal.
Mas você sempre escreveu versos mais do que prosa?
Não, eu escrevi um romance que chamava Vidas Vazias aos 13 anos. Que esse livro meu pai mandou imprimir numa gráfica lá, emprestou para os vizinhos, para muita gente, acabou sumindo. Mas eu escrevia também poemas. Então as minhas redações eram poemas, né? No colégio eu fazia poemas também.
Agora, em termos cronológicos, os poemas do livro Versos que me habitam reúnem uma produção de que período?
São poemas a partir de 89 até agora, 2017. Mas a grande maioria desses poemas do Versos que me habitam eu escrevi nos últimos 3 anos.
E os poemas reunidos em Versos que me habitam são todos inéditos ou foram veiculados pela internet antes?
Olha, na realidade, esse livro, assim, ele foi muito incentivado pelas redes sociais, né? Porque eu comecei no Facebook a colocar alguns poeminhas lá e o pessoal começou a gostar, começou a incentivar, entendeu? E aí eu realmente fiquei incentivada, né? Fiquei inspirada em fazer realmente esse livro por conta também das redes sociais. Mas muitos poemas, os maiores, eu não colocava poemas menores.
Ah, sim.
No Facebook, mas vários poemas desse livro eu publiquei no Facebook.
E normalmente o que inspira Maria Félix Fontelli a escrever poesia? Ou seja, como nasce um poema seu?
Assim, eu me inspiro naquilo que vem de dentro, né? Na sensibilidade, nos versos realmente que me habitam, no gosto pela escrita, no gosto pela leitura.
Mas ela nasce mais de um estado de alma? Você acordou com aquele ânimo para escrever? Ou é um fato, assim, um objeto, alguma coisa que a desperta?
Sim, vem também de fatos, né, de coisas do dia a dia, de uma paisagem, de um estado de espírito. Tudo isso vem da poesia. Eu acho que a poesia, ela reconecta a pessoa com o sagrado. É um pouco daquilo que você tem dentro também, né? E também um pouco da linguagem, né? Que eu acho que a poesia, ela exalta o sentimento, mas também ela renova a linguagem. Ela faz pensar, faz conhecer, né? Nós utilizamos as palavras de uma outra forma do dia a dia. A gente dá um novo sentido, né? Aquelas palavras ao sentimento. Então, é uma coisa que vem realmente de dentro, né? Da essência da pessoa.
Eu percebo uma nítida preferência em sua poética pela quadra, né? Ou a estrofe de 4 versos.
Certo.
Né? Você assume essa preferência,
assim,
formal?
Eu assumo também essa preferência. Eu tenho bastante poemas com aquelas estrofezinhas de 4 versos. E tenho também poemas livres, né? Que não tem, não obedece uma métrica, mas a grande maioria eu fiz em duas quadrinhas, uma quadrinha, segunda quadrinha, terceira quadrinha.
E eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o seu uso da rima.
Olha, eu gosto, inclusive, a rima, assim, de você usar palavras que são parecidas, que tem um som. Seria uma rima mais sonora, né? Mas também eu gosto de usar rimas ricas, de repente uso também uma rima pobre, porque eu acho que a preferência não é tanto pela rima, pela técnica, pela métrica, mas pelo que você diz, né? Pelo sentimento, como você diz aquilo. Um trocadilho, né? Uma coisa assim mais, que não tem tanta importância a rima, mas ela tem um ritmo, porque eu acho que a poesia realmente ela é mais interessante quando ela tem um ritmo, né? E eu fui muito influenciada pela música, porque meu pai tocava violão, eu também tocava violão quando criança, e sempre gostei desse ritmo, né? Do equilíbrio, né? Que a música proporciona.
Estamos conversando com a jornalista e escritora tocantinense, radicada em Brasília, Maria Félix Fontelli. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.